Simon, imagino que entre relatório entregue ao Conselho de Segurança das Nações Unidas sobre as atividades do grupo G5 para o Sahel, falam de progresso, mas falam também na necessidade de melhor coordenação e melhor operacionalização do programa. O que é que tu tiraste da leitura deste relatório?
A primeira impressão com que eu fiquei é que é um relatório de atividades com as promessas, as reuniões. No entanto, os anúncios são praticamente irrisórios, tendo em conta a gravidade que é reconhecida no próprio relatório, em que diz que as condições de segurança no Mali pioraram completamente, assim como no Sahel. Ou seja, reconhecem que há um agravamento da situação de segurança, apontam dois responsáveis principais, que é o Estado Islâmico do Grande Sahara e o Jenin, que é liderado por Iyad Ghali, que agrupa várias organizações terroristas, entre os quais a própria ACMI. Mas, no entanto, uma das coisas que me chamou mais a atenção é que é um relatório sobre força conjunta G5 Sahel, em que ressalta todo o tempo da necessidade da missão da ONU na região, reforçar o apoio logístico, reforçar o apoio mesmo militar, assim como de todos os parceiros internacionais. A gente está a falar de uma região que inclui os 5 países do G5 Sahel, que é extensa de 5 milhões e 100 mil quilómetros quadrados, com estes 5 países, em que quase que se sente neste relatório, não é? Que é um relatório que apresenta por vezes até ser divers, completamente desenquadrados, tendo em conta a gravidade global do relatório, quase que apresentam como uma única solução a ajuda externa, principalmente da União Europeia, e a ajuda da ONU, seja ela financeira e logística, quando sabemos que tudo isto vai mudar e as ressalvas são feitas a alterações podem vir a surgir devido à pandemia do Covid-19 e que tudo isto depende, ao fim e ao cabo, da União Europeia, da França especificamente e da ONU. Em paralelo com isto, quando conhecemos a realidade, vemos que nestes 5 países têm havido grandes movimentações da população, de partidos políticos e de alguns líderes políticos também, de hostilidade contra a presença da ONU na região e particularmente da França. Ou seja, acaba por ser um relatório com a apresentação das iniciativas que foram tomadas, dos reforços que vão ser criados, algumas quase que custa a crer, e eu cito uma, por exemplo, que é a promessa da CDAO de apoiar financeiramente o G5 Sahel na ordem de 2,3 mil milhões de dólares, ou seja, a CDAO não tem este dinheiro. E, no entanto, existe essa promessa. Fiquei muito pouco convencido. A única coisa que a gente pode reter verdadeiramente como uma avaliação do ponto da situação, das necessidades urgentes, é as duas últimas páginas com as observações, que aí finalmente fala de problemas que incluem os 5 países, que são os problemas intercomunitários, não refere os problemas étnicos. Fiquei um bocado surpreendido de ter sido minimizado muito a proliferação dos grupos de autodefesa, que estão ligados diretamente às violências e aos conflitos intercomunitários, e que são eles, ao fim e ao cabo, a fonte de base das organizações terroristas na região. Ou seja, o passo de um grupo de autodefesa a tornar-se uma organização terrorista ou integrar uma organização terrorista é um passo ínfimo que quase parece que foi minimizado neste relatório. Mas ressalta um aspecto positivo, que é uma nova preocupação acrescida com a questão dos direitos humanos. E aqui pode estar, ao fim e ao cabo, o subterfúgio para numa tentativa de resolução dos conflitos interétnicos, através da questão humanitária e através de uma sensibilização relativamente aos direitos humanos.
As operações militares conjuntas, ou pelo menos de um país num outro país, em perseguição de grupos extremistas, Raul, uma das coisas que se nota quando se lê o relatório é todas estas operações que um país faz no outro, tanto dentro desta G5, de poderem ir até 100 km dentro do território do vizinho, quando antes era 50, e como de alguma forma as coisas têm estado a melhorar com estas operações. E as notícias que a gente ouve é que os ataques continuam. Como é que está a segurança, de facto, nesta zona no Sahel?
De facto, de um ponto de vista pragmático, não pode haver fronteiras. Não pode haver fronteiras no sentido em que, na prática, num combate efetivo ao terrorismo, isto não pode acontecer. O que me remete para o parágrafo 8º deste relatório, o qual fala na necessidade de um reforço da presença e poderes das Nações Unidas e há o apelo à Joint Force ser colocada sob a alçada do capítulo 7º da Carta. O que é que isto significa? É colocar a Joint Force sob a alçada direta do Conselho de Segurança e torna tudo isto muito, muito mais célebre e que depois é confirmado pelo pedido de reforço do mandato da MINUSMA. Portanto, indo ao encontro, no seguimento daquilo que o Rui acabou de dizer, há esta dependência e esta ideia desta dependência a todos os aspectos, e aqui estamos a falar de uma questão puramente do direito internacional público, em que há uma soberania das Nações Unidas, sendo ela afunilada para o Conselho de Segurança das Nações Unidas, que é de facto o órgão decisor desta instituição e é nesse sentido que há um efetivo combate ao terrorismo.
Mas uma das coisas que se diz nesse relatório é que o G5, como força, foi capaz de planear operações e levá-las a cabo simultaneamente, de uma maior duração e com um maior êxito. Isso é de facto passa no terreno?
Atenção, isto é um relatório da ONU que não pode reconhecer que falhou no seu programa do G5 Sahel e particularmente no Sahel. Portanto, ele destaca principalmente os sucessos, que são muito poucos, mas lembra ainda as deficiências que existem, entre as quais da transparência, da cooperação entre os próprios países. Há uma questão de soberania que, de cada um dos 5 países que a ONU ainda não conseguiu ultrapassar, que é, por exemplo, a força G5 Sahel, com militares mauritanos, malianos e burkinabés, estarem a operar no interior das fronteiras do Chad. O relatório lembra um aspecto, é que antes o G5 Sahel poderia operar até 50 km no interior de cada um destes países e passou agora para até 100 km. Eu logo em início tinha lembrado, estamos a falar num conjunto de países que formam 5 milhões e 100 mil quilómetros quadrados. Ou seja, 50 ou 100 não é nada, não representa nada em termos territoriais. Quando, por exemplo, a organização de Abd Ali, o GENIM, está a operar no Mali, no Burkina Faso, no Niger, faz ações no Chad, na Argélia e no sul da própria Líbia. Portanto, ou seja, são declarações quase cosméticas, com operações, sim, que tiveram algum sucesso. O Niger anunciou por diversas vezes que tinha derrotado completamente o Boko Haram no seu território, o que mais tarde se demonstrou que o Boko Haram continua a matar no Niger, como continua a fazer operações em outros países que já saem desta esfera do G5 Sahel. Mas sente-se no relatório que há grandes deficiências no G5 Sahel que se tentam colmatar com forças conjuntas internacionais, tal como a força Takuba, que pretende reunir vários países em torno dessa força, que tem sido difícil a adesão, porque vão estar sempre sob a tutela militar da França, como o próprio G5 Sahel está, e quase que a MINUSCA tem que colaborar com as forças francesas da Operação Barkhane. Ou seja, ainda é um cocktail um bocado complexo, em que a França quer manter sempre a própria liderança, o que os 5 países do Sahel, do G5 Sahel, demonstraram certo desagrado, percebeu isso mesmo nas entrelinhas da conferência de Porto, também é citada no relatório.
É acrescentar que Tacuba, se não for muito bem definida, que ainda não está, vai passar por ser, ter a imagem de ser um jeitinho que se está a fazer, mais um jeitinho que se está a fazer à França.
Em termos ainda do relatório, e o Rui mencionou essa questão dos direitos humanos, de facto é algo que este relatório toca, há uma, pelo menos uma necessidade de falar sobre a questão dos direitos humanos. Então, em termos de direitos humanos, pode-se esperar muito nesta região?
Pois, se pode esperar muito ou não, mantenho as reservas de sempre. Agora, que é um ponto que tinha que estar na agenda relativamente, ou tinha que estar melhor no relatório, porque há a situação Covid-19 e o Covid-19 podemos encará-lo aqui, ou enquadrá-lo aqui num novo patamar, num paradigma já diferente. Todos nós já sabemos que nada será como anteriormente foi. E a juntar a isto, a esta bomba relógio que pode explodir a qualquer momento, mas isto é o paradigma Covid. Para além do Covid, há depois a questão, a situação humanitária, e já aqui, relativamente à situação humanitária ou à necessidade da ajuda humanitária, é curioso este relatório. Para além do G5 e dos países tradicionais da banda saheliana que nós sempre mencionamos e que o pensamento nos remete imediatamente para eles, o relatório menciona também neste âmbito da situação humanitária a Gâmbia e a República da Guiné. Só não fala da República da Guiné-Bissau, mas a Gâmbia e a República da Guiné estão também mencionados neste relatório, que não deixa de ser curioso. Voltando à situação humanitária, há o problema dos deslocados e a necessidade de apoio a 14,7 milhões de pessoas que estão deslocadas e que, uma vez mais, dentro do novo paradigma do Covid-19, é uma situação explosiva, que é uma bomba relógio que está para rebentar a qualquer momento e, portanto, daí a necessidade de se incluir este item na é obrigatório, digamos, né? Era impossível não fazer este relatório e não passar por ele e não se lhe dar a importância que se lhe deu neste sentido. Até porque também dentro do novo paradigma Covid-19 tem-se reparado um incremento da atividade terrorista. Até porque estes indivíduos, os fanáticos de Alá, sabem ou sentem que estão perfeitamente protegidos por Deus, porque estão a defender a sua causa e, portanto, estão imunes ao vírus. E vão aproveitando o confinamento para desenvolverem uma menor monitorização, de certa forma, pelo menos humana, direta, para desenvolverem as suas atividades terroristas. Mas o enfoque desta questão humanitária tem muito a ver com 14,7 milhões de deslocados. E é esse o grande problema também no Sahel, sobretudo um enfoque aqui muito grande no Burkina Faso, por exemplo, que são países que não têm estrutura para dar uma...
Sobre a questão dos direitos humanos, retomando ao fim e ao cabo a questão da Ana, qualquer dossiê, qualquer relatório da ONU é sempre referido à importância dos direitos humanos e dos programas que são feitos na formação de formadores para os direitos humanos, como este relatório também refere e incide com insistência. E porquê? Porque o G5 Sahel, sempre que falamos do G5 Sahel, falamos de uma força militar mista. Mas o G5 Sahel tem uma missão mais ampla. E dentro da sua própria missão, da força conjunta do G5 Sahel, está precisamente os direitos humanos e o desenvolvimento local. E este relatório insiste também nesse aspecto do desenvolvimento local e nos direitos humanos. Falando nos direitos humanos, não acredito, pelo menos sou cético, completamente cético, que haja uma receptividade dos governos locais e das presidências locais dos 5 países do Sahel para uma aplicação dos direitos humanos na concepção que a ONU tem. Primeiro, dada a própria característica destes governos e a filosofia de governação que os próprios têm e as condições em que cada um dos líderes foi eleito. Nos 5 países, as eleições foram contestadas. Nos 5 países, as eleições foram consideradas que decorreram de uma forma anormal. E levando, por exemplo, um país que neste momento acaba por estar temporariamente à cabeça da Força do G5 Sahel, a Mauritânia, e onde está instalado um dos quartéis-generais, digamos, o quartel-general foi transferido para Bamako, em Mali, no Mali, mas uma das sedes do G5 Sahel está em Nouakchott, precisamente, e será em Nouakchott. Vai ser gerido os fundos prometidos pela União Europeia, que transitou de Bruxelas para Nouakchott, tal como refere também este relatório. A Mauritânia ainda pune judicialmente todos aqueles que denunciam a prática de escravatura na Mauritânia. Ou seja, isto é uma violação gritante dos direitos humanos, esta própria punição e a própria prática da escravatura no próprio país. Aqui poderíamos estender em vários casos, até mesmo de, digamos, segregação e de racismo, segundo a origem étnica, o que se passa no Mali, o que se passa no Burkina Faso, no Nigéria, mesmo no Chad, entre as populações do Norte e as populações do Sul, ou seja, só esse tema da violação dos direitos humanos nos 5 países do G5 Sahel, e isso dava tema para o nosso programa.
Raul Braga Dias e Rui Norman, como sempre, muito obrigada.